Olá, Igreja de Deus, muito boa noite a todos. A graça e a paz seja com todos. Amém. Quero dar boas-vindas a todos os irmãos aqui presentes e aqueles que nos visitam essa noite. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Sintam-se abraçados pelo nosso Deus, não só hoje, mas para todo sempre. E que estejamos aqui de coração puro, aberto, mente aberta para aprender sobre a mensagem edificadora aos nossos corações essa noite. Quero também dar boas-vindas àqueles que nos assistem através das mídias sociais, YouTube, Facebook, e àqueles que nos ouvem através da Rádio Seara. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E de antemão, peço a todos que se acomodem em seus bancos, para que possamos fazer a leitura inicial do culto ao nosso Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Convido a todos a abrirem suas Bíblias em 2 Tessalonicenses 3. Iremos fazer uma breve leitura. 2 Tessalonicenses 3, do 1 ao 5. Paulo aqui, ele escreve àquela igreja em um pedido de oração. Convido todos a acompanhar a leitura. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, Ele o fortalecerá e o guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. Versículo 5. O Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus e à perseverança em Cristo. Paulo, ele escreve àquela igreja, àquele tempo. Lá, depois do versículo 6 em diante, Paulo já começa a exortar aquela igreja, onde os irmãos eram todos ociosos, ou uma boa parte daquela igreja eram ociosos, eram preguiçosos. E que essa mensagem que Paulo trouxe àquela época e traz para os dias atuais, é que nós também, irmãos, não sejamos ociosos, preguiçosos para nos trazer e nos levar a mensagem do nosso Deus, a salvação eterna. E que tenhamos em mente que nós devemos orar um para os outros, que sejamos edificados pelos nossos irmãos e que possamos também edificar os nossos irmãos em oração. Convido todos a orar e agradecer ao nosso Deus por essa noite, pelo dia de domingo. Creio que tenha sido uma bênção para todos, que concluirá com a mensagem de Deus essa noite para os nossos corações, que possamos aprender mais da palavra de salvação. Convido a todos a orar e baixar suas cabeças, para que possamos elevar nossos pedidos ao nosso Senhor, nosso Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. De antemão, eu quero te agradecer, Senhor, por estar em tua presença, em nome de Jesus. Quero, Senhor, te agradecer pelo dia de hoje, que o Senhor nos concedeu em paz, um dia abençoador para todos, ó Deus. Quero aqui, Senhor, te pedir que agora demos início ao culto de louvor e adoração ao teu santo nome, ó Pai. Tudo que acontecerá aqui, Senhor, é para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa cada irmão aqui presente. Abençoa aqueles que também nos ouvem, nos assistem. Abençoa aqueles irmãos que não puderam estar aqui essa noite. O Senhor sabe o motivo. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão com enfermidade, ó Deus. Abençoa, Senhor, os irmãos aqui que vieram também de outras cidades, de localidades. Que o Senhor abençoe a vinda e a volta, Deus, em segurança, na tua proteção. Abençoa, Senhor, os cânticos, os louvores aqui entoados, para a tua honra e para a tua glória, ó Pai. Peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, nos dá sabedoria e discernimento da tua palavra, para que possamos aprender mais de ti, ó Pai. Abençoa também, Senhor Deus, a mensagem que será aqui pregada, Senhor, trazida aos nossos corações, que o Espírito Santo de Deus toque em cada um de nós, para que possamos ser receptores e também os mensageiros de Deus. Abençoa cada um dessa noite aqui. Eu quero pedir em especial, Senhor Deus, pela vida do pastor dessa igreja, ó Deus, pela família dele. Que o Senhor dê discernimento, Senhor Deus, que o Senhor traga forças. Que o Espírito Santo de Deus toque o coração dele, ó Deus, para que ele saiba conduzir o rebanho do Senhor. O rebanho que muitas vezes, Senhor Deus, foge ali, um ou outro, aí do aprisco, e o Senhor Deus o conduz de volta, ó Deus, na graça e na benevolência de Deus. Abençoa o querido pastor Egberto, para que ele tenha sabedoria divina, para que saiba tratar com sabedoria e discernimento na palavra de Deus. Abençoa cada um de nós e abençoa o grupo de louvor essa noite. Amém, Senhor.
Cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser, o calor.
Obrigado ao grupo de louvor por entoar cânticos ao nosso Senhor Jesus Cristo com alegria aos nossos corações. Convido ao pastor Egberto.
Muito obrigado, irmão Aureliano. Boa noite a todos. Saúdo a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Como é bom, né, podermos louvar ao Senhor. Como é bom estarmos juntos como igreja do Senhor. Queria chamar aqui nessa oportunidade o nosso irmão João Lucas. Ele vai nos trazer a palavra do Senhor nessa noite. Que Deus possa estar trabalhando em nossos corações para recebermos a palavra do Senhor através de seu servo. Vamos orar por ele. Pai, muito obrigado, Senhor, por sua bondade, misericórdia, graça sobre nossas vidas. Senhor, nós louvamos ao Senhor porque temos essa liberdade de termos um acesso livre à sua palavra e podermos ter ela sendo aqui transmitida nesta noite, ó Pai, por intermédio do seu servo, João Lucas, que o Senhor esteja fortalecendo ele, dando sabedoria, iluminando sua mente, seu coração para transmitir a sua palavra de uma maneira que seu nome seja glorificado. Prepare o solo dos nossos corações e promova, ó Pai, edificação no meio da sua igreja e desafie os corações daqueles que ainda não conhecem a tão gloriosa salvação que é na pessoa do seu Filho Jesus. Que o Senhor esteja agindo com liberdade no nosso meio, para o louvor da sua glória. Nós lhe pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.
Obrigado. Irmãos, boa noite a todos. Prazer, uma alegria estar aqui novamente para compartilhar a palavra de Deus. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, texto de hoje, versículos 1 a 8. Apocalipse 21, versículos 1 a 8. Irmãos, a gente tem visto, né, nas notícias ao redor do mundo ultimamente, ou desde muito tempo, né, desde que a gente se entende por gente, né, só vê notícia ruim na televisão, também no rádio, né, e nos últimos anos na internet. E para quem gosta de ficar informado, você já percebeu que está tendo muita desgraça em todo o planeta, né? Guerra, com muitas mortes, ataques terroristas. Aqui no Brasil, tragédia natural lá no Rio Grande do Sul, sem falar em toda a corrupção que existe no mundo e o avanço da falsa doutrina. E a gente vê também os nossos irmãos em Cristo sendo perseguidos, inclusive, né, neste mês tem um DIP, Domingo da Igreja Perseguida, e a gente sempre está orando a cada ano, mas sempre tem aquela notícia, a perseguição está aumentando, e a gente continua orando, orando, e às vezes nós temos a impressão que o mal nunca vai vencer, né? Aliás, temos a impressão que o mal vai vencer, temos a impressão que o mal parece que não vai findar. Entretanto, a palavra de Deus, ela garante que haverá paz um dia. Aquilo que parece impossível para o homem, de fato é, né? Resolver os problemas do mundo. Os líderes mundiais tentam resolver os problemas do mundo, mas de fato não conseguem e não podem. Mas a palavra de Deus garante que haverá paz e paz eterna. E esse texto que nós vamos estudar é a nossa garantia, a nossa força para a gente continuar vivendo um dia de cada vez. Vamos ler o texto, Apocalipse 21, versículos 1 a 8. Apocalipse 21, versículos 1 a 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O objetivo desta mensagem hoje é encorajar os cristãos por meio da descrição da alegria final e da eterna riqueza na presença de Deus. Que você possa sair daqui encorajado diante desta grande promessa que nós temos na palavra do Senhor. Nós vamos aqui estudar hoje quatro verdades a respeito da nova criação. Quatro verdades a respeito da nova criação. E quais são essas quatro verdades? A nova criação, sendo um pouco redundante, será nova em qualidade e aparência. Primeira verdade. Segunda verdade, será perfeita a relação entre Deus e os homens. Será mantida pela palavra de Deus. Terceira verdade. E a quarta, será proibido o acesso para os ímpios. Estas são as quatro verdades a respeito da nova criação. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por Tua misericórdia, Tua graça. Perdoe meus pecados e me usa para que a palavra seja exposta e o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, este livro ele foi escrito não com o objetivo de satisfazer a curiosidade das pessoas a respeito do futuro, mas sim para consolar e dar esperança. Geralmente, talvez, quando a gente está com um problema, está abatido, a gente lê os Salmos, né? E não é errado, perfeito. Entretanto, Apocalipse também é um ótimo livro para trazer consolo e esperança ao seu coração. Este livro foi escrito em um período de muito sofrimento para a igreja. Foi escrito ali por volta do ano 95, pelo último apóstolo vivo do Senhor, que era João. João, inclusive, estava preso em uma ilha chamada Patmos por causa da pregação do Evangelho ao Império Romano, um império poderoso, o maior império da época, né, a maior potência militar da época, do primeiro século. Perseguia o povo de Deus, perseguia os cristãos. Eles exigiam a adoração de todos ao imperador. Você podia até praticar sua religião, mas tinha que aceitar que César, né, o título do imperador, era o Senhor. E nesse contexto de perseguição, né, muita dor para os cristãos, e lembrar que eles não tinham toda a revelação bíblica a respeito do futuro como nós temos hoje. Eles aguardavam a volta do Senhor Jesus, estavam esperando, mas Jesus estava demorando muito, né, porque eles já tinham essa perspectiva que Cristo voltaria já no primeiro século. Né, eles nunca sonharam que estaríamos aqui 2000 anos depois. Né, então eles ficavam esperando e Jesus não voltava, né, o Senhor que foi que foi para o céu, prometeu voltar, e aquela matança, aquela perseguição extrema aos cristãos. E o próprio João, obviamente, precisava também de respostas, embora a sua fé estivesse intacta. Então o Senhor traz o livro de Apocalipse como resposta para aqueles cristãos, mas também para todos os crentes em todas as épocas, porque em qualquer época a gente passa por provações, por lutas, seja individualmente ou a igreja como um todo sendo perseguida. Então, o Senhor revela, né, essa carta aqui às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, nesse contexto de perseguição, mostrando que Jesus Cristo é vitorioso. Jesus é o personagem central deste livro. Jesus aparece em sua glória ressurreta, capítulo 1, Ele dirige sua igreja na terra, apesar de tudo que acontece, capítulo 2 e capítulo 3. Ele é o juiz de toda a terra, capítulos 6 a 19, onde ele vai derramar sua ira no futuro, neste mundo. O retorno de Cristo em glória é revelado no capítulo 19, e o seu reino milenar no capítulo 20 e capítulos 21 e 22, novo céu e nova terra, onde Cristo se assenta com o Pai no trono de glória para sempre, reinando de forma absoluta, e o mal já foi vencido quando chegamos nesses dois últimos capítulos. Então Cristo é o personagem central. Cristo mostra à igreja que, apesar de tudo que acontece neste mundo, apesar de tudo que nós estamos vendo aí fora, apesar de tudo que acontece na sua vida, Cristo é vitorioso. E o seu futuro, o futuro da igreja, é ao lado dele, no novo céu e nova terra. Então, essas quatro verdades vão com certeza nos fortificar nesta noite. A primeira verdade, que a nova criação será nova em qualidade e aparência. O texto começa: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. A primeira palavra, vi, é muito importante, porque quem está vendo é um apóstolo do Senhor. Portanto, são palavras dignas de confiança, alguém que recebeu de fato uma revelação de Deus. Isso parece assim, muito simples para nós cristãos, entretanto é muito importante termos isso em mente, porque muitos videntes têm surgido ao longo da história, muita gente até no meio evangélico que diz que foi no inferno, foi no céu, e fala e trazem muitos ensinamentos, e tem muita gente seguindo essas pessoas, até crentes mesmo acabam ficando iludidos com esses supostos testemunhos aí de pessoas que foram no céu e viram isso, aquilo. A única fonte digna de confiança que nós podemos ter a respeito da vida após a morte, a respeito do futuro, são as Escrituras. Aqui é um livro, o livro a revelação está concluída, não precisamos buscar mais nada. Então, o Senhor revelou ao seu apóstolo, vi novo céu e nova terra. Né? Interessante, quando a gente vê novo céu e nova terra, e fala que o primeiro céu e a primeira terra passaram, a gente imagina logo que é uma terra criada do zero, né? Essa vai deixar de existir, vai existir uma nova terra do absoluto zero. Há um debate entre os teólogos, alguns pensam assim, de fato, essa terra vai ser aniquilada por completo e vai ter uma terra do zero, realmente um novo universo, mas pode ser também, e é muito provável, que seja essa terra que vai ser restaurada. Então, a novidade aqui em relação à qualidade, né, da terra sem a presença do pecado, ela vai sofrer sim as consequências físicas da destruição, da ira de Deus, como nós vamos ver, mas ela vai ser purificada, vai ser restaurada. Isso é interessante porque a palavra que é usada aqui no original, essa palavra dá essa ideia de novo em qualidade, não necessariamente novo, algo que começa do zero a existir. Nós mesmos, a palavra do Senhor diz que nós somos novas criaturas. Mas quando você se converteu, você não se transformou em outra pessoa. Você é a mesma pessoa sempre. Você é novo em caráter, você tem um novo coração, o seu relacionamento com Deus é novo. Quando nós formos glorificados, Cristo quando Cristo vier nos buscar, teremos um novo corpo. Mas será exatamente esse corpo que você tem, só que sem a presença do pecado. Não é um corpo criado do zero, digamos assim. Então, pode ser esse o sentido que João está falando. Haverá uma terra totalmente restaurada sem a presença do pecado. Pois a primeira terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Né? Mas lembrar que, deixar claro que tem também a vertente teológica que crê que vai ser uma terra totalmente criada do zero. Pode ser. Olha só o que a Bíblia fala em relação à passagem dessa terra e desse céu. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3. Vamos para Pedro, 2 Pedro 3, a partir do versículo 7. Ele traz informações sobre o fim deste mundo e também algumas verdades a respeito do novo céu e nova terra. 2 Pedro 3, a partir do versículo 7. Versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, no qual habita a justiça. E fala também o texto que o mar não existirá mais. É muito legal o mar, né? Quem gosta de praia, né? É tão bonito o mar, mas não vai existir o mar. Vai ter essa mudança na aparência física da terra. Interessante João escrever isso, porque para o homem antigo, especialmente ali, né, enfim, o homem antigo, ele tinha essa visão negativa do mar, né? Ele tinha o mar como sinal de perigo, mas embora a gente tenha essa informação, podemos crer que isso é literal. De fato, não haverá esse aglomerado de água que nós temos hoje no planeta. O próprio João estava numa ilha, né? Obviamente, rodeado de muita água, e isso foi de grande importância, né, ao ouvir essa parte aqui da revelação. Aí o versículo 2 fala de uma cidade maravilhosa. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu marido. Aqui fala da nova Jerusalém, uma Jerusalém superior a Jerusalém terrena de hoje. Embora a Jerusalém terrena seja sim a cidade do grande rei, a cidade onde Cristo reinará durante o milênio, a nova criação vai ter uma nova Jerusalém, uma cidade onde será a cidade onde o trono de Deus vai estar e o Senhor vai se relacionar em perfeita harmonia com as pessoas. Podemos dizer que vai ser a capital da nova criação, a capital do novo universo. E essa cidade, ela desce para a terra. Imagina só essa cena. Essa nova criação, aliás, essa nova cidade, ela vai estar na nova terra. E nela jamais será pronunciado qualquer palavra torpe, jamais a corrupção vai entrar, nenhum tipo de violência. Será uma cidade onde os santos irão morar. O próprio versículo 27 do capítulo 21 vai dizer o seguinte, olha só: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Essa cidade maravilhosa, ela vem de Deus, o próprio Deus é o arquiteto, e ela diz que, o texto fala que ela está ataviada como noiva, portanto uma cidade para encher mesmo os olhos. Acho que talvez o dia do casamento é o dia onde a mulher mais capricha no visual, não é verdade? Tem todo aquele o dia focado nisso, né? Todo mundo fica naquela expectativa de ver a noiva. Então ela se esforça, ela capricha, ela gasta dinheiro para estar mais... Para estar realmente muito bela na noite do casamento para o seu marido. E também todo mundo, obviamente, fica impressionado e é de encher os olhos, né, quando a noiva ela entra ali na porta da igreja. Então Deus, de fato, vai também caprichar na questão estética dessa cidade que ele construiu. Será uma cidade realmente de encher os olhos, algo maravilhoso de contemplar. Olha, se a gente, quando contemplamos nesta criação, né, a beleza da natureza, a gente fica impressionado, né? Às vezes a gente tira aquela foto, coloca no status no WhatsApp, a gente gosta, né, da natureza, de contemplar, porque é bonito mesmo de ver. Assim também será algo maravilhoso e prazeroso de ver a nova Jerusalém que o Senhor trará para a nova terra. E se você quer conhecer os detalhes dessa cidade celestial, você pode ler todo o capítulo 21 de Apocalipse em casa, e também o capítulo 22 até o versículo 5. Tem todos os detalhes, fala que é uma cidade de aproximadamente 2.200 quilômetros de altura, largura e comprimento. Portanto, é um cubo, né? E com um muro de 66 metros de espessura, fala que ela é enfeitada com muitas pedras preciosas, as ruas são de ouro. Portanto, uma cidade toda embelezada, onde os santos habitarão, né, junto com o Senhor. Interessante, né, o tamanho dessa cidade, né? Calcula-se que se apenas 25% desse espaço fosse usado para habitações, apenas 25%, iria acomodar de forma confortável 20 bilhões de pessoas. Portanto, é uma cidade onde todos os salvos, todas as épocas, com os anjos, estarão ali para sempre adorando o Senhor. E para aquele contexto ali, para aqueles irmãos que receberam essa carta, imagina só, eles estão sofrendo perseguição por parte da cidade mais famosa da época, Roma. Mas aqui eles veem uma cidade superior a Roma. Roma caiu, e todos os demais impérios que você possa imaginar ao longo da história caíram. E a Babilônia futura, no período tribulacional, os inimigos de Deus, o governo mundial do anticristo, irão cair também. Mas esta cidade, que é a cidade de Deus, ela permanecerá para sempre. E fala também que não haverá mais noite. Versículo 25 fala, traz essa informação também. Então, essa é a primeira verdade a respeito da nova criação. Ela será, será nova em qualidade e aparência. A segunda verdade está nos versículos 3 e 4, que fala que ela será perfeita. Aliás, será perfeita a relação entre Deus e os homens. Versículo 3, irmãos. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Irmãos, isso aqui realmente é algo maravilhoso. Porque assim, antes do pecado, né, Deus ele tinha uma perfeita relação com o ser humano. Deus conversava com Adão, com Eva. Deus se relacionava de forma perfeita, não havia nada que atrapalhava esse relacionamento. Então entrou o pecado. O pecado trouxe essa separação entre Deus e a sua criação, entre Deus e o ser humano. Portanto, há inimizade entre a humanidade e Deus. Não há amizade entre Deus e as nações. Deus está irado com as nações. Há uma grande heresia que se espalha por aí, que todo mundo é filho de Deus. Todo mundo tem um pai celestial, papai do céu de todo mundo. Isso não é verdade. A verdade é que nós, seres humanos, estamos separados de Deus e condenados ao inferno por causa do pecado. O pecado é aquilo que nós fazemos contra Deus. Nós ofendemos a Deus todos os dias com pensamentos, com a forma que a gente trata o próximo e de tantas outras formas. Nós quebramos os mandamentos de Deus. Mesmo que desejemos obedecer à palavra do Senhor, a gente vai desobedecer algum momento. E nós já nascemos mortos em pecados. Já nascemos fazendo aquilo, tendo prazer naquilo que Deus não tem prazer, como fala lá em Efésios. Nós temos mortos em delitos e pecados. Então houve essa separação. Mas o Senhor, com a sua graça, ele se aproximou do homem. O ser humano não consegue se aproximar de Deus, mas Deus, ele se aproxima do ser humano. Então ele veio tabernacular conosco. Não dá para explicar tudo, mas no decorrer da história, ele esteve no meio das pessoas através do tabernáculo, né, lá de Moisés. Mas havia muitas limitações entre o povo e Deus. No Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, mostrando que esse problema da distância entre o ser humano e Deus precisava ser resolvido. Isso era plano de Deus, mostrar a questão da sua santidade e algo para que aproximar o homem de Deus. O Senhor tabernaculou conosco no templo, substituindo o tabernáculo. Mas Israel pecou e teve momentos que Deus se afastou do templo. Então, o próprio Deus veio a este mundo em forma humana através do seu filho Jesus Cristo, né? E a mesma expressão que João fala lá em primeira, aliás, no seu evangelho, né? O Verbo se fez carne, habitou entre nós, esteve entre nós, tabernaculou conosco. Ele esteve aqui, o próprio Deus. Cristo foi para o céu, mas Deus enviou outro Consolador, o Espírito Santo, que está no corpo daquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Somos selados com o Espírito Santo. O Senhor está conosco, mas haverá um dia. Haverá um momento, e será pela eternidade, em que o próprio Deus estará visível, assim como ele é visto no céu. O trono de Deus estará aqui. Ele será visto pelos povos e será adorado pelos povos, assim como os anjos adoram o Senhor no céu. Isso aqui realmente é algo de tirar o fôlego, né? A gente fica assim, poxa, que legal, né? Que massa. Porque a gente vê esse mundo caído, né? Longe, parece que o Criador, às vezes que o Criador está longe. Onde está o Senhor? Mas o Senhor continua no controle, embora pareça que está nos bastidores, mas ele está no controle deste mundo. Mas um dia, quando todo o problema do pecado for resolvido, o trono de Deus do Cordeiro estará aqui na nova terra para contemplarmos a sua face, o seu rosto, ouvirmos a sua voz e termos esse perfeito relacionamento com ele. Até repetir o versículo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo, em pessoa, de forma visível, estará com eles. Esta é a esperança que deve encher os nossos corações todos os dias. Todos os salvos de todas as épocas, desde Adão até o último salvo da última dispensação, vai estar ali adorando a Deus para todos sempre. Este é o futuro da nossa igreja, que é estar junto com Cristo para todos sempre. E fala de algo maravilhoso, que Deus vai enxugar toda lágrima, versículo 4. E eles, aliás, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse versículo é para trazer esperança para qualquer crente. Trouxe esperança para os crentes do primeiro século, que estavam sendo torturados, estavam sendo mortos, perseguidos, tinham tristeza devido à perseguição, e ao longo da história não foi diferente. Os cristãos continuam sendo perseguidos, e mesmo que o cristão experimente tempos de paz, como nós estamos experimentando no Brasil, né, em relação à perseguição, nós temos nossas dores. Cada um tem seus problemas, cada um tem suas angústias, mas haverá um dia em que Deus vai enxugar toda lágrima, né? Uma forma poética de dizer que vai deixar de existir dor e sofrimento. Neste mundo a gente passa por tribulações, sejam por causa de pecados de outras pessoas ou pelas consequências naturais da vida. E muitas vezes algo tão ruim acontece que a gente leva o trauma, aquela marca, para o resto da vida. Mas o Senhor irá curar todo o trauma, toda dor e qualquer resquício de consequência de pecado, né? Sempre quando você estiver naquele momento de sofrimento, de dor, tristeza, lembre-se que o Senhor um dia vai enxugar toda lágrima. Nós temos essa garantia, que todo sofrimento, toda doença, toda tristeza vai deixar de existir. Essa sim é uma promessa digna de confiança. O Senhor, irmãos, ele vai remover a maldição do Éden. Lembra que Deus falou: maldita seja a terra por tua causa. A maldição vai deixar de existir. E nessa nova criação não haverá a possibilidade nenhuma de uma nova queda. A gente pode ter a certeza absoluta que essa realidade não vai ser só no começo, como foi na primeira criação. Primeira criação, né? A gente não sabe quanto tempo, né, ali foi. Desde o sexto dia até a queda, né? A gente sabe que Eva, o primeiro filho foi depois da queda, né? Então a gente imagina que foi pouco tempo, né? Porque a gravidez é 9 meses, né? E não havia nenhuma imperfeição física neles. Então a gente imagina que, como o primeiro filho foi logo depois ali da queda, né, não durou muito tempo. É uma especulação que existe, né? Uma curiosidade é para os irmãos pensarem, mas existe essa especulação que não durou muito tempo. Desde a criação, sexto dia, o fim da criação até a queda. De qualquer forma, foi só o começo. Aí entrou a dor, entrou o pecado, entrou o sofrimento. Não foi? Mas aqui não. Aqui, essa realidade é para sempre. Não tem como alguém, depois de 1 bilhão de anos, né, se rebelar contra Deus, algum outro anjo, algum pecador, porque a palavra fala o quê? Que nela jamais entrará alguma maldição. E os salvos são salvos eternamente. Então, é uma realidade onde não haverá nem a possibilidade da entrada do pecado, como tinha nessa primeira criação. Não haverá nem a possibilidade. Então, é paz eterna para todo sempre. Muito bem, terceira verdade: será mantida pela palavra de Deus. Será garantida essa realidade pelo decreto de Deus. Versículo 9 diz o seguinte, 5 aliás, versículo 5: e aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Meus irmãos, interessante que Deus nem precisava falar, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele é o próprio Deus, tudo que ele fala é verdadeiro, mas ele garante, ele dá essa certeza: ó, vocês podem confiar e descansar, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, dignas de confiança. E de fato, tudo é novo aqui. Apocalipse, né, no final de Apocalipse, tudo é novo. Quando comparamos com Gênesis, né, Gênesis fala que os céus e a terra foram criados. Em Apocalipse, essa criação é destruída e vem um novo céu e a nova terra. Em Gênesis, o sol, ele é criado e é muito necessário, mas aqui na nova criação, na nova Jerusalém, não haverá, ela fala que não precisa de sol. O sol é desnecessário, porque a lâmpada, a luz que ilumina a cidade vem do próprio Deus. A noite, ela é definida lá em Gênesis. Apocalipse, não há mais noite. Os mares são criados em Gênesis. Em Apocalipse, os mares não existem mais. A maldição, ela é anunciada lá no início. Mas Apocalipse fala que na nova criação não existe mais maldição. Em Gênesis, a morte, infelizmente, ela entra na história. Mas Apocalipse, a morte deixa de existir. Em Gênesis, o homem é afastado da árvore da vida. Mas em Apocalipse, no decorrer do capítulo 21, fala que o acesso à árvore é restabelecido. A tristeza e a dor têm início em Gênesis, mas na nova criação não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor. E o Senhor manterá a sua promessa. O versículo 6 é bem interessante. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Jesus, irmãos, ele tem autoridade para cumprir essa promessa que ele está fazendo. Ele é o alfa e o ômega, né? A Apocalipse usa essa expressão, que é alfa e ômega, primeira e última letras do alfabeto grego, também essa expressão princípio e o fim, mostrando o atributo da eternidade de Cristo, porque ele é Deus. Jesus já existia antes do universo ser criado, porque ele mesmo é o criador do universo. Ele estará vivo no fim da história. Ele quem vai destruir o mal. Ele vem pessoalmente à terra acabar com o mal. E ele permanecerá vivo para todo o sempre, porque ele é Deus. É ele quem fará isso e ele tem autoridade sobre toda a história. Ele começou a história, vai findar a história e vai começar uma nova história sem fim. E Jesus, ele oferece a água da vida, né? O ser humano, irmãos, busca satisfação neste mundo em diversas fontes que não oferecem água doce, né? O ser humano busca o pecado para poder preencher o vazio do seu coração. O ser humano busca até coisas boas, como comunhão com a família, amizades, e coloca isso às vezes no lugar de Deus. Mas aí no final da vida ele vê que foi tudo em vão, né? Tudo vaidade, como a gente lembra até de Salomão, né? Que tudo é vaidade. Salomão experimentou muitos prazeres, né? Todos os prazeres da época, e aos muitos. Só que ele falou que é tudo vaidade, e a única coisa que vale é o quê? É servir e amar a Deus. E todos nós um dia estivemos nessa realidade. Estávamos longe de Deus e buscávamos... Aliás, a gente buscava alegria nas coisas desta vida. E até quando a gente já tem a alegria verdadeira em Cristo, muitas vezes a gente cai num erro de buscar satisfação e paz nas coisas deste mundo. Então, mas Cristo oferece a água que pode sim matar a sede. A mesma água que ele ofereceu para a mulher samaritana. E não precisa a pessoa mudar alguma coisa para depois ir a Cristo. Lembra o que Jesus fez com a mulher samaritana? Ele ofereceu a água, ele não mandou ela se consertar para depois vir a ele. Não, ofereceu a água, que este relacionamento com o próprio Cristo, que é a vida eterna, o relacionamento com o Senhor Jesus. E depois disso, o Senhor é quem vai fazer a transformação na vida do ser humano. O famoso Agostinho disse o seguinte, olha só, nas suas confissões: ó Senhor, tu nos fizeste para ti, e nosso coração não achará repouso até que descanse em ti. Você pode buscar repouso para sua alma em qualquer coisa deste mundo. Pode até ter uma falsa, uma alegria, mas vai ser passageira. A verdadeira paz é só com o Senhor Jesus. Este mundo oferece uma água doce e contaminada, né? Às vezes, uma água que parece satisfazer, mas ela é contaminada. E tudo aqui é passageiro, tudo fica, o mundo vai passar. Mas o relacionamento com Jesus, essa água que Cristo oferece, este relacionamento com Ele, pela fé, dura por toda a eternidade, né? E nada pode nos separar do amor de Deus, né? Nem dor, nem sofrimento, nem demônio, nem anjo, nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso que a gente pode ter essa convicção no coração de que vale a pena servir a Jesus. Irmãos, nós teremos total intimidade com Deus, como mostra o versículo 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Você já pensou nisso? Que privilégio nós temos. Nós somos, para a glória de Deus, pela graça do Senhor, nós não merecemos, mas por causa do que Cristo fez, nós somos filhos de Deus. A pessoa mais importante que existe, o Criador de todo esse universo, Ele nos ama de verdade e Ele quer se relacionar conosco por toda a eternidade. Isso é realmente maravilhoso e é isso que Deus fala. Eu serei seu Deus e Ele será meu filho. Este é o nosso relacionamento que nós já temos hoje, nós já somos filhos de Deus e isso vai durar para sempre. Nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode tirar a nossa intimidade com Deus. Essa palavra vencedor aqui pode, às vezes, ser mal interpretada. Quem é o vencedor? O apóstolo João fala quem é o vencedor. 1 João 5, versículos 4 e 5. Abra lá sua Bíblia. 1 João 5, versículos 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus, ou seja, todo cristão, quem tem Jesus de verdade, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Quem é o vencedor? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Você crê que Jesus, ele é o Filho de Deus que morreu para lhe salvar? Morreu em seu lugar. Se você crê de verdade, você é filho de Deus, você é um vencedor, portanto essa promessa é para você. E para encerrar, irmãos, a quarta verdade a respeito dessa nova criação é que será proibido o acesso para os ímpios. Interessante que esse texto aqui, essa linha de raciocínio termina, né, com uma realidade muito triste para aquele que não tem Jesus como Salvador. Versículo 8 vai dizer: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmãos, o mundo considera os cristãos fracassados, perdedores, especialmente em países onde a perseguição é extrema. Mas, na verdade, irmãos, não ter Cristo é que é um fracasso. Não ter Jesus é que é um fracasso. Ganha a vida aquele que perde esse mundo. Se a pessoa vive só para esta terra e para cá, ela é a pessoa mais miserável. Porque a gente tem que lembrar que todo mundo, sem exceção, cada ser humano dessa terra, um dia vai se encontrar com Jesus, ou como Salvador, ou como juiz, um dos dois. Então, todo mundo vai estar face a face com Cristo. Uns vão se encontrar com Ele como Salvador, quando Ele vier buscar a sua igreja, e outros no juiz do trono branco, para a perdição eterna, que são essas pessoas. E aqui fala, traz algumas categorias de pecadores, mostrando que não é deixando de fazer um pecado ou outro que você ganha a sua salvação. Pelo contrário, ninguém é salvo por obras. A salvação é só através do relacionamento com Cristo, que Ele mesmo já falou aqui, né? Quem tem sede, vem a mim, beba, de graça. É através da fé em Jesus que você é perdoado e salvo. Mas as pessoas que cometeram esses pecados, a vida delas foi marcada com essas práticas justamente porque não tinham Cristo como Senhor e Salvador e continuavam mortas em delitos e pecados. Quem não tem Cristo, quem está morto em pecados, obviamente, vai ter o pecado como marca da sua vida. E aqui fala dos covardes. Quem são os covardes? Aqui não é... Algumas traduções têm tímidos, né? Não é a timidez, é o qualquer tipo de covardia. Está falando aqui do crente nominal. Pessoas que tiveram algum contato e até se apresentavam como cristãos, mas não eram cristãos de verdade. Porque não tiveram coragem de confessar Cristo de verdade. Recusaram Jesus diante dos prazeres deste mundo, né? Quantas pessoas não cresceram na igreja, né? Mas algum momento tiveram contato com coisas aparentemente melhores, alguns prazeres, a água salgada que o mundo oferece, e abandonaram a água que Cristo oferece e foram atrás daquilo que os seus corações desejaram, né? Então, esses são os covardes, aqueles que, diante de uma perseguição, de um aperto, abandonam a fé. Lembra daquela parábola, né, da semente, né? Uma caiu numa terra com espinhos, outras sementes caíram em meio às pedras, outras vieram os passarinhos, levaram. Muitas pessoas têm contato com o evangelho, algumas abraçam com uma alegria externa, mas aquilo não é real, não é de coração. Em algum momento vão abandonar. Esses covardes, eles serão lançados ao lago de fogo, porque nunca tiveram Cristo como Salvador. Irmãos, o Brasil, dizem que o Brasil aí quase 30% da população é evangélica. Será? Imagina uma panela onde o conteúdo, 70% da panela é de arroz e 30% de sal. Você mistura. Quando você colocar na boca, como é que vai estar esse arroz? Extremamente salgado. Aí você imagina o Brasil com 30% de crentes, como deveria estar essa nação? Deveria ser o melhor país do mundo, com pessoas honestas, pessoas que falam de Deus. É o que a gente vê no nosso país? Claro que não. Nosso país talvez tenha uns 5%, talvez, ou 4% de crentes de verdade. Está cheio de gente com o título de eu sigo a Cristo, eu amo a Jesus. Mas quando você vai conversar com a pessoa e ver o que é que ela entende de Cristo, o que é que ela entende de Evangelho, não tem nada a ver com a Bíblia. Tudo diferente. Pessoas que dão ouvidos a falsos profetas e elas, né, numa pesquisa de IBGE, eu sou evangélico, sou crente, mas não tem relacionamento com Cristo. Se ela tiver contato de verdade com o Evangelho e ela ouvir que precisamos às vezes sofrer por Cristo, ela abandona. Então, os covardes serão lançados no lago de fogo. Elas não estão dispostas a lutar contra o pecado por amor a Cristo. Os incrédulos serão lançados no lago de fogo, os abomináveis, pessoas contaminadas com pecados, assassinos, os impuros, a impureza sexual, um pecado terrível que a gente vê aí, né, aos montes, os impuros. O que é impureza sexual? Primeiramente, o que não é, né? Deus criou o casamento, o sexo. Prazer sexual dentro do casamento glorifica a Deus. Casamento é entre homem e mulher. Todo o resto diferente disso que você possa imaginar, porque sempre estão inventando, né, novas coisas, então todo o resto é impureza sexual. Pessoas que vivem nessas práticas serão lançadas no lago de fogo porque elas não creram em Jesus. Elas vivem nessa prática, querem continuar, querem mergulhar cada vez mais nesses pecados porque elas não conhecem a Cristo. Os idólatras, pessoas que trocam Deus aí pela criatura, os feiticeiros, pessoas que têm envolvimento com o ocultismo, buscam os mortos ou algum contato com espíritos malignos, e todos os mentirosos, todo tipo de mentira, inclusive a mentira doutrinária. Está cheio de gente aí usando o nome de Deus e mentindo para as pessoas. Todos serão lançados no lago de fogo. Aí você pensa assim, rapaz, de fato, Cristo vai vencer todos os seus inimigos. E fala que o vencedor vai estar com Deus. A única diferença daqueles que estarão com Deus, quando comparamos aqueles que estarão com Deus e os que estarão no lago de fogo, a única diferença deles é o relacionamento com Jesus. Porque o que garante a salvação é beber da água da vida que Cristo oferece. É o relacionamento com Cristo. Todos nós aqui já cometemos esses pecados aqui mencionados. Não escapa ninguém. Algum tipo de pecado você viveu desses mencionados. Mas Cristo perdoou você, Cristo lhe salvou, lhe transformou no vencedor, e por isso e só por causa do que ele fez, é que você herdará essas bênçãos eternas que o Senhor promete. Irmãos, essas são as quatro verdades a respeito da nova criação. A gente vai recapitular aqui as quatro verdades. Vou repetir os detalhes, né? Só mencioná-las. A primeira verdade, vamos lá, será nova em qualidade e aparência. A segunda verdade, a nova criação será perfeita. Aliás, será perfeita a relação entre Deus e os homens. A terceira verdade, será proibido o acesso. Também que eu pulei. A terceira verdade será mantida pela palavra, pelo decreto de Deus. E a quarta verdade, será proibido o acesso para os ímpios. Portanto, irmãos, diante destas verdades, não devemos nos apegar a esta vida, porque tudo isso vai passar. Não viva como se a sua vida se resumisse do nascimento ao túmulo. Ame a Deus, busque o reino de Deus em primeiro lugar. Isso pode ser um desafio, e é um desafio. Muitas vezes não percebemos, às vezes estamos deixando o reino de Deus em segundo plano, e precisamos pedir ao Senhor: Senhor, quebranta meu coração, dai-me discernimento, ajuda-me a todos os dias amar a tua vinda, amar as tuas promessas, para que eu não me apegue com esta vida. Isso envolve também não andar ansioso, né? Às vezes a gente fica preocupado com problemas, até com medo de doenças, da morte. Quando eu falo de medo no sentido de tirar completamente a nossa paz, às vezes nos preocupamos com o futuro dos nossos filhos em relação à carreira. Claro que a gente tem as preocupações, isso faz parte, né? Planejar, pensar, mas deixar de se deleitar na graça de Deus, deixar de buscar o reino de Deus para garantir com a própria força essas coisas, isso não é o correto, não é o que Deus quer. A gente deve correr atrás do pão de cada dia, devemos sim cuidar da nossa família, da nossa saúde, mas sempre na perspectiva de que tudo isso aqui vai passar, e um dia eu estarei com o Senhor na nova criação. E essas promessas é para nos trazer esperança quando estivermos passando por algum momento de dor. Dois sofrimentos certamente vamos passar, isso é inevitável, mas o Senhor deixou justamente as suas promessas para nos auxiliar no momento que o diabo vier com mentiras na nossa mente, no momento em que enfrentarmos perseguição, enfrentarmos dores físicas, dores emocionais ou qualquer outra coisa. Lembremos de que um dia as minhas lágrimas serão enxugadas. Está doendo agora? Está. Mas um dia isso vai deixar de existir. É como se toda a nossa vida fosse um palito de fósforo ali queimando, mas virá um dilúvio de alegria e prazer para todo sempre, para aquele que crê em Jesus. Se você ainda não confessou Jesus como seu Salvador, creia nele, porque ele fala no versículo 6, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. A salvação é um presente do Senhor. Não devemos nos esforçar e não temos condições de fazer nada para a gente garantir a nossa salvação. Ela é um dom de Deus. Apenas creia em Jesus, porque só Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus não há salvação. Sem Cristo há apenas condenação eterna, como mostra o versículo 8 que nós lemos. Como eu falei no começo, o personagem central deste livro, Apocalipse, é o Senhor Jesus. E ele é a garantia da nossa salvação. Ele é o Salvador enviado ao mundo para resgatar todo aquele que se arrependeu dos seus pecados, o confessando como Salvador. Para encerrar, irmãos, quero ler 5 versículos que está no capítulo 22. Olha só que maravilha, Apocalipse 22, versos 1 a 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, na cidade, estará o trono de Deus e do Cordeiro. os seus servos, você, os seus servos o servirão. E olha só o versículo 4. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, irmãos. Santo Deus e Pai, obrigado por tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática. Nos ajuda a lembrar todos os dias desta grande verdade, de que o Senhor voltará, nos levará, e de que um dia e para sempre estaremos contigo. Quebranta os nossos corações, nos ajuda a nos apegar mais à tua palavra e não a este mundo. Não nos deixa cair em tentação. E obrigado, Deus, por ter enviado teu Filho para dar sua vida por nós e nos garantir tudo isso. Em nome de Jesus, amém.